Então, há toda a mobilização, junto com os municípios, junto com as cooperativas, há um movimento que a gente vem fazendo com as redes de cooperativas, a Unicafes, a Unisol, a OCB. Então, nesse momento, é um momento de parceria, de construção conjunta com essas entidades que já têm essa experiência. Então, há um movimento de lançamento da Rede Brasil Rural regional, regionalizada. Nós também estamos fazendo um movimento nos estados, então regional, por estado. Nós já fizemos cerca de 20, quase 20 capacitações em 13 estados, e mais uma agenda para frente aí, com os estados. E descemos ainda ao nível de territórios, os territórios rurais. Então, uma escala regional, uma escala estadual e uma escala para divulgar isso. Tá? Então, há um esforço muito grande de que a gente possa, e acho que uma oportunidade dessa que o senhor, na parceria com o Ministério da Gente, é uma oportunidade boa de que os telespectadores e esta casa possa ser um parceiro nosso nessa contribuição na divulgação e na qualificação. Acho que essa comissão, naturalmente, vai se debruçar mais adiante para, se for o caso, analisar, fazer as sugestões, serão bem-vindas. O ministro Afonso tem pedido que os diversos espaços possam fazer as suas sugestões para que a gente possa aperfeiçoar a Rede Brasil Rural. Então, é uma tentativa da gente, digamos assim, ser mais um espaço de fortalecimento da agricultura brasileira. O documento que qualifica a cooperativa, que nós estamos chamando de DAP, que é um documento de aptidão do produtor ao PRONAF, há todo um esforço da gente poder ampliar isso e fazer parcerias. Já temos uma parceria forte com as empresas de assistência técnica dos estados, sindicatos, para que possa universalizar o tanto for possível para que a gente possa, digamos assim, não ter espaço no Brasil que não tenha lá uma organização da produção, seja com grupo produtivo de mulheres, seja com cooperativas, seja em comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, para que a gente possa, de fato, fortalecer a agricultura brasileira a partir da agricultura familiar. Muito obrigado.
Muito bem, doutor Girolando, muito obrigado pela sua explanação. Eu quero voltar à pergunta para que nós possamos ter uma noção de quantas famílias estariam envolvidas nesse momento nessa rede. É uma rede nacional, são vários estados que compõem a rede, quer dizer, todos os estados brasileiros compõem a rede. Mas há um cadastramento, direto ou indireto, através das cooperativas, só para nós darmos uma noção, quantas pessoas, mais ou menos, estão envolvidas nessa rede por conta dos agricultores familiares, doutor Marco Antônio?
Ó, nós temos de DAP jurídica, né, colocando um número bem preciso, 1.966 DAPs jurídicas. E, vinculada a essas DAPs jurídicas, nós temos 597.311 famílias. 597.311 famílias. Então, a DAP jurídica está lastreada a DAPs físicas, ou seja, uma cooperativa, em média, né, se fizermos uma divisão, claro que não é bem assim, mas cerca de 300 agricultores familiares por cooperativa. Então, se a gente colocar essas 600 mil DAPs, né, 600 mil agricultores familiares, e considerar...
600 mil famílias, na verdade.
600 mil famílias. 600 mil famílias vinculadas a 1.966 empreendimentos da agricultura familiar.
3 milhões de pessoas. Porque
3 milhões de pessoas,
5 pessoas por família, em média.
E hoje, as 250... os 250 empreendimentos que já foram cadastrados estão vinculados a esses empreendimentos, cerca de 40 mil famílias. 40 mil famílias estão vinculadas a esses cerca de 250 empreendimentos que já foram cadastrados. Então, nós temos ainda um espaço muito grande e estamos fazendo um trabalho, como o secretário Gerônimo bem colocou, de buscar esses empreendimentos, né, que a gente possa ter e facilitar o acesso a esses agricultores familiares da rede, né, através da DAP jurídica, através do empreendimento da agricultura familiar.
Tudo bem, nós já temos aqui algumas perguntas, mas eu quero lembrar que aquelas pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo pela Rádio Senado podem participar fazendo perguntas através do Twitter, o endereço @alocenado, ou pela internet com o endereço www.senado.gov.br/alocenado, ou pelo telefone 0800-61-2211. Nós temos aqui algumas perguntas, eu vou fazer uma delas, que corresponde exatamente ao DAP. A Caleicop Kelly, se estiver errado, você me corrija com, outro, com a outra mensagem, Kelly. Ela diz o seguinte: minha família é da agricultura familiar, mas não temos DAP jurídica. Podemos, dessa forma, participar da rede? O que devo fazer? Essa é a pergunta da Kelly. Ela fez a pergunta através do Twitter, portanto, eu não tenho o seu endereço, a sua cidade para anunciar. Mas ela pergunta, pelo fato dela não ter DAP jurídica, ela pode participar da rede e o que deve fazer? Quem é que poderia responder? Jerônimo, pode responder, por favor?
O cadastramento na rede é feito não por família. Então, ela vai poder participar, a família dela vai poder participar a partir dela estando filiada, associada a uma cooperativa. Tá?
Cooperativa ou associação?
Ou associação, um grupo produtivo que tenha a DAP e o documento jurídico. Então, ela, enquanto família individualizada, ela vai, inclusive é um estímulo à organização de que as pessoas possam participar de cooperativas. Tá? A dica também que a gente pode dar, senador, a contribuição é que... qual o nome da...
Kelly.
A Kelly. Ou entrar no contato conosco do Ministério, ou em cada estado tem uma delegacia do Ministério que pode dar
informações.
Tem um
endereço para...
mda.gov.br.
mda.gov.br.
Perfeitamente.
E pode repetir para que a
população... www.mda.gov.br.
Se tiver alguma pergunta, pode fazer diretamente.
Tranquilamente.
Também.
Tranquilamente. Tem a
Kelly pode fazer essa pergunta também diretamente. Se tiver alguma dúvida ainda, pode fazê-la diretamente ao MDA.
E já que ela manifestou interesse, é possível que ela tenha interesse em participar, que ela pudesse procurar, se ela morar no interior muito distante, tem um sindicato lá, uma cooperativa, uma associação, e para que faça chegar até a gente, ou a delegacia em cada estado, ou o Ministério, para que a gente possa ajudá-la, orientá-la
a participar da
cooperativa, ou então participar da rede.
Muito bem. A Morgana pergunta o seguinte: o que motivou o MDA a criar essa ferramenta tecnológica? Doutora Márcia.
Como eu disse na minha fala inicial, há um entendimento do governo de que as políticas públicas que foram constituídas deram as condições de melhor produzir para os agricultores, para as agricultoras familiares. A motivação inicial para nós construirmos a rede é a evidência de que hoje nós temos uma produção da agricultura familiar que tem uma contribuição importante a dar, seja na manutenção da segurança alimentar e nutricional no país, seja no desenvolvimento econômico e social, e que esta produção ela precisa de canais para que ela chegue aos mercados. Então, o nosso entendimento ao constituir a rede, a motivação é exatamente esse: possibilitar maior facilidade de acesso aos necessários insumos, aos agricultores familiares e, ao mesmo tempo, um espaço de divulgação, de organização da oferta da agricultura familiar para que os agricultores possam comercializar com maior abrangência. Nosso entendimento é que, com isto, nós garantiremos uma ampliação da renda da agricultura familiar, alimentos e produtos diferenciados para os diversos setores da sociedade e, com isso, teremos dado a contribuição para o desenvolvimento do país.
Muito bem, doutora Márcia. Nós estamos falando em colocar à disposição da população brasileira o produto diretamente do produtor, praticamente tirando o intermediário. Ou seja, uma família, uma pessoa em São Paulo pode, através do site, acessar o site da rede e fazer a compra de um produto que é produzido em Rondônia e esse produto chegar até a sua casa. Seria isso? Esse é um dos objetivos finais da rede?
Com certeza, senador. Nós estamos falando da possibilidade de um cidadão individualmente acessar um produto diferenciado da agricultura familiar. Eu citaria um exemplo muito simples. Nós fazemos, a cada ano, uma Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Esta feira, normalmente, nós mostramos a produção qualificada de um número importante de associações, de agricultores, em torno de 550, 600 associações por ano participam desse momento de divulgação da produção do setor. Quando você vai a uma feira da agricultura familiar, você tem acesso a um produto como, por exemplo, geleia de tomate. Quantos cidadãos brasileiros podem comprar geleia de tomate? Hoje eu diria que é um produto diferenciado, com muita qualidade e muito desconhecido. Tá? Então, nós estamos falando disso, de poder viabilizar acesso a esses produtos diferenciados de forma direta, viabilizando que o cidadão compre uma quantidade pequena, neste caso. Mas nós estamos falando também que a rede, a plataforma possibilita isso, de garantir acesso a produtos de qualidade, saudáveis, para o público, por exemplo, da alimentação escolar. Estamos falando das nossas crianças, das nossas escolas, e garantir que o gestor municipal tenha a oferta desses produtos centralizada em um único espaço e que ele possa utilizar essa ferramenta para facilitar a sua gestão. É uma contribuição neste sentido que, do nosso ponto de vista, também otimiza uma forma de escoamento dos produtos da agricultura familiar. Nós estamos falando, por exemplo, da rede hoteleira. Nós estamos no país próximos a eventos internacionais importantíssimos. Entendemos que a nossa rede hoteleira está se qualificando para isso. Estamos, o governo, sempre estimulando o desenvolvimento do turismo no Brasil.
Quando a senhora fala rede hoteleira, é a rede hoteleira comprar da agricultura
Exatamente.
Familiar para deixar à disposição dos seus hóspedes. Seria
dos seus hóspedes, nós propiciaremos que o agricultor familiar tenha condição de fornecer produtos padronizados, porque, por exemplo, vou voltar ao meu exemplo da geleia de tomate. O agricultor familiar que fabrica geleia de tomate, às vezes ele tem dificuldade pela quantidade de vidros que ele precisa, porque nós não estamos falando de uma fábrica, nós estamos falando de uma associação. Então, às vezes, pela quantidade de produto que ele produz, ele tem dificuldades em ter um fornecedor que lhe forneça os vidros para padronizar a sua produção. Com a rede, ele vai poder acessar os diferentes fornecedores desse insumo necessário para a padronização do seu produto, vai ter um produto padronizado, qualificado, e a oferta desse produto vai estar visível, por exemplo, para um conjunto de hotéis que poderão adquirir esse produto e colocar à disposição de seus clientes. E assim nós estaremos não só gerando renda para a agricultura familiar, mas nós estaremos divulgando questões que eu diria da diversidade cultural do país, que estarão adequadamente, de uma forma qualificada, sendo disponibilizadas nesses eventos turísticos extremamente importantes que se aproximam e em outros momentos em que nós podemos estimular o turismo nacional.
Dentro dessa rede, doutora Márcia, alguma a rede de supermercado não se colocou já à disposição para trazer esse produto, comprar, adquirir esse produto e deixar à disposição da população brasileira? Ou ainda estão em fase de amadurecimento esse próximo passo?
Então, nós temos uma interlocução já há bastante tempo e mais recentemente, especialmente durante a articulação do Plano Brasil Sem Miséria, com o setor atacadista, né? Com as redes, enfim. E tem se efetivado uma interlocução, uma parceria para que passem a adquirir mais produtos, não só da população rural, dos agricultores familiares que estão na pobreza e que estão sendo fomentados para produzirem
guindados,
mais e para comercializar, para que sejam promovidos, digamos assim, e que sejam retirados daquela condição inadequada. Mas também existe uma articulação permanente com esses setores para que eles adquiram os produtos da agricultura familiar. Tá? A rede possibilita isso, né? Ele facilita esse acesso. Também o setor atacadista, nós entendemos que poderá participar na rede e ali obter acesso às ofertas ou à disponibilidade de produtos.
Muito bem. A Aninha, ela manda também uma pergunta. Eu não tenho o endereço, porque como vem pelo Twitter, no Twitter não mostra de onde vem a pergunta, e sim apenas a pessoa. A Aninha pergunta o seguinte: como a Rede Brasil Rural pode ajudar na permanência do jovem no campo? Doutor Marco Antônio, pode? Doutora Márcia? Então vamos lá, doutora Márcia.
Senador, este é um tema extremamente importante. Nós temos um conjunto de jovens no campo. Estes jovens estão a cada dia se qualificando mais. Esses jovens estão a cada dia buscando acessar novas informações. Como todos os jovens, eles têm o mundo pela frente, né, e o apelo das novas tecnologias está colocado. Então, nós entendemos que a rede pode, sim, com certeza, contribuir para a permanência dos nossos jovens, filhos de agricultores familiares, filhos de assentados da reforma agrária, que se qualificam a cada dia, que participam de programas de formação desenvolvidos, seja pelos governos estaduais, seja nos seus municípios, seja pelos programas federais, e que o acesso a essas informações e o acesso a uma inovação tecnológica, que é disso que nós estamos falando, né, que a rede é um ambiente de inovação tecnológica extremamente atrativo para esses jovens, vai, de certa forma, contribuir para que eles possam atuar na propriedade de seus pais, para que eles possam atuar, muitos já beneficiários de programas, inclusive de acesso à terra, que o nosso Programa Nacional do Crédito Fundiário viabiliza a jovens que têm entre 18 e 28 anos acesso à sua primeira terra em condições diferenciadas, vai contribuir de forma efetiva para esses jovens atuarem através da rede.
E permanecer no campo, né?
Com certeza.
Esse é o grande desafio que todos nós temos, é fomentar a economia no campo para que as famílias possam permanecer no campo, os seus filhos, netos e, quem sabe, também algumas famílias que saíram do campo possam retomar. E eu acredito que com toda essa sistemática, com todo esse trabalho que está sendo feito pelo governo, eu não tenho dúvida que a agricultura familiar passa a ser um sucesso ainda maior, um sucesso econômico, não apenas de estabilidade no campo, mas que passe a ser um sucesso econômico. É o grande objetivo de todos nós. O Henrique Brandt diz o seguinte: de que forma essa rede pode contribuir com a consolidação das políticas de desenvolvimento territorial? E agradece pela atenção. O Henrique Brandi. Secretário, de que forma essa rede pode contribuir com a consolidação das políticas de desenvolvimento territorial?
Tá. Existe uma rede de territórios no Brasil. Território é uma articulação, uma estratégia, um agrupamento de municípios constituído aí de um colegiado que faz a gestão do desenvolvimento dos territórios, e nesses colegiados territoriais é discutido o desenvolvimento daquela região. É ali que se planeja, naquele ambiente de colegiado, que se planeja as ações para a saúde, para a educação, para a dinamização econômica. E esses territórios tem tido uma importância muito grande, porque ele organiza as demandas e as ofertas das políticas públicas. Então, uma importância e relação entre a Rede Brasil Rural e os territórios, justamente, já que é uma iniciativa do governo federal, a Rede Brasil Rural, de um lado o governo está respondendo a uma demanda que vem dos territórios, que vem dos municípios. Então, está dando uma resposta a uma demanda de organizar a produção, a economia dos territórios. A outra é que os territórios estão na ponta, ou seja, há um planejamento nacional, um planejamento estadual e existe dos municípios. Então, fica ali entre o município e o estado um planejamento, uma organização. E justamente aí é a importância, porque normalmente uma cadeia produtiva, senador, uma cadeia produtiva extrapola o município. Então, a cadeia do mel, a cadeia da castanha, ela extrapola um município. Cadeia do leite. E justamente os territórios, eles são esses espaços de planejamento e de organização. Então, a relação entre os territórios E a Rede Brasil Rural, ela primeiro, que ela, os colegiados fortalecem e ajudam a compor e a fortalecer as cooperativas. E não só as cooperativas, tenho insistido em cooperativas, mas toda a rede, associações, de grupo produtivo, etc.